Senhoras senadoras, senhores senadores, o massacre ocorrido no dia 7 de abril na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, nos deixou todos consternados, horrorizados, escandalizados, sem compreender a banalização da violência, o desprezo pela vida de crianças inocentes. A tragédia, apesar, apresenta maior gravidade por ter ocorrido no ambiente escolar, que deveria ser algo quase sagrado, em que deveria prevalecer a inteligência, a cultura, o conhecimento, a compreensão, o aprendizado para a vida, a paz e tudo o que existe de melhor no relacionamento entre pessoas, principalmente na fase da infância e da adolescência. A jornalista Miriam Leitão tratou do assunto no Jornal Nacional em 8 de abril, afirmando, abre aspas, "Hoje quero ficar aqui pensando na vida que poderia ter sido e que não foi, de 10 meninas e 2 meninos. Quero pensar nas mães, nos pais, nos irmãos e professores que viram e sofreram diretamente o que apenas entrevi. Quero esperar que todos encontrem consolo, de alguma forma. Que a escola volte a abrir as portas, se organize, cure suas feridas. Que a escola de Realengo e todas as outras do país se dediquem a ensinar e preparar outros brasileirinhos para o futuro. Futuro que ontem foi roubado de 10 meninas e 2 meninos. Quero só ficar com você em silêncio, pensando na vida." Fecha aspas. Apesar de a verdadeira motivação desse massacre ainda ser desconhecida, há notícias de que o assassino apresentava um comportamento psicopata. Especula-se que o criminoso havia sofrido bullying no tempo em que estudava nessa escola. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, certamente esses tristes acontecimentos deverão ser analisados com maior profundidade por professores, educadores, pesquisadores e cientistas sociais, e poderão nos indicar caminhos e políticas públicas capazes de prevenir ou minimizar os efeitos colaterais negativos envolvidos nesta tragédia. Todos nós que temos responsabilidade política devemos estar atentos para proteger nossas crianças e adolescentes e tornar o ambiente escolar algo realmente sadio, em benefício de nossa juventude e de nosso futuro. Independentemente das conclusões que os especialistas possam apontar, já existe algo que merece ser examinado com cuidado por pais, professores e educadores. Trata-se do problema das agressões, intimidações e comportamentos agressivos praticados por alunos no ambiente escolar, o chamado bullying. São atos de violência física ou moral, de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos, em que os mais fortes abusam da condição de fragilidade de colegas, com o intuito de maltratar, humilhar, espezinhar e amedrontar os mais fracos. O bullying pode ocorrer de várias formas, como insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar, destruir ou esconder objetos da vítima, humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar. Pode ainda ocorrer sob a forma de abuso, insinuação, assédio ou violência sexual e com a utilização de instrumentos tecnológicos como a internet, celulares, máquinas fotográficas e filmadoras. A professora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma das maiores pesquisadoras do assunto do Brasil, descreve o bullying de maneira muito apropriada em seu livro Mentes Perigosas nas Escolas, Bullying. Abre aspas. "Desde a década de 80, na Europa, os pesquisadores da mente humana iniciaram a nobre tarefa de nomear determinadas condutas de jovens entre si, dentro dos seus universos acadêmicos. Esses estudos fizeram a distinção entre as brincadeiras naturais e saudáveis, típicas da vida estudantil, daquelas que ganham requintes de crueldade e extrapolam todos os limites do respeito pelo outro. As brincadeiras acontecem de forma natural e espontânea entre alunos. Eles brincam, aspas, zoam, colocam apelidos uns nos outros, tiram, aspas, sarros dos demais e de si mesmo. Dão muitas risadas e se divertem. No entanto, quando as brincadeiras são realizadas repletas de segundas intenções e de perversidade, elas se tornam verdadeiros atos de violência, que ultrapassam os limites suportáveis de qualquer um. Fecha aspas. Apesar de esse problema sempre ter existido em todos os países e em todas as classes sociais, no passado ele não apresentava a gravidade do que ocorre nos dias de hoje. Certamente, os pais e educadores necessitam dedicar especial atenção ao problema, promovendo discussão, orientação e conscientização de todos os alunos. Tão logo o problema seja identificado, deve haver pronta orientação para o agressor e para a vítima, a fim de que se encontre uma solução adequada, evitando efeitos colaterais negativos no futuro. Senhor presidente, ao chamar a atenção para a gravidade do problema do bullying, tenho a certeza de que o Senado Federal dará sua colaboração para que a melhoria da segurança na escola e para a redução dos níveis de violência em toda a sociedade. Com prazer, cedo uma parte ao senador Pedro Taques.
Senador Paulo, obrigado pela parte. Eu gostaria de, na fala de Vossa Excelência, parabenizá-lo e tocar em dois pontos. O primeiro ponto, o oportunismo político de se falar em consulta popular a respeito do desarmamento neste momento histórico. Nós todos ficamos infelizes, tristes com o que ocorreu no Rio de Janeiro nessa escola Realengo. Nós todos choramos com aquelas famílias que perderam crianças e adolescentes neste ato, digo mais uma vez, triste. Agora, isso não pode ser motivo para oportunismo político de se falar em desarmamento neste momento. Eu fico pensando se, em um determinado momento, este infeliz ser que matou estas crianças tivesse perpetrado o crime com faca, nós faríamos uma consulta popular para retirar as facas de circulação? Com todo respeito, este tipo de medida recebe o nome de medidas emocionais e emergenciais. Foge do principal debate, que é aquele de fazer cumprir o Estatuto do Desarmamento. Foge do principal debate, que é nós discutirmos no Brasil a política de segurança pública nas fronteiras. Foge ao principal debate, que é nós discutirmos no Brasil, né, a verdadeira função do direito penal e por que os crimes ocorrem. Assim, eu cumprimento Vossa Excelência e queria ressaltar este tipo de política emergencial na área penal. Isto é um retrocesso. Uma lei, ela precisa do que se denomina de decantação legislativa. A consulta popular foi há pouco mais de 5 anos. A população tem o direito de aguardar esta decantação legislativa, tal qual ocorre com a natureza. O segundo ponto, se Vossa Excelência me permite, é a preocupação que eu tenho que tudo daqui para frente pode ser bullying. Tudo. É a palavra da moda. Isto pode retirar o brilho do que existe na infância, a inocência do que existe na infância. Nós temos que nos policiar sempre para que não possamos cair no denominado politicamente correto. Eu parabenizo Vossa Excelência pela vossa preocupação, me somo a ela, mas com estas duas preocupações sobre a legislação de emergência emocional e sobre o modismo de se denominar tudo como bullying.
Obrigado, senador Pedro Taques, pelo brilhante aparte. E é exatamente com essa preocupação, senador, que nós temos, eu em particular alimento essa postura de discutir as coisas e me posicionar com embasamento técnico respaldado em opiniões abalizadas. Por isso mesmo, dei entrada no requerimento na Comissão de Direitos Humanos, da qual faço parte, uma solicitação de audiência pública para discutirmos o tema. Uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação da Casa. Precisamos discutir com as pessoas abalizadas, precisamos discutir com total isenção, que inclusive esse cuidado e esse zelo a gente tem que ter nesse momento, onde há pouco tempo aconteceu essa tragédia e qualquer debate poderá estar contaminado pelo emocional de todos nós. Precisamos fazer essa discussão com clareza, com profundidade, com precisão cirúrgica, para evitar a interpretação equivocada de que, como Vossa Excelência falou há pouco, de uma brincadeira juvenil, de uma brincadeira pueril, de um convívio harmônico e salutar, característica da juventude em idade escolar, da parceria e da camaradagem desses jovens com uma interpretação de bullying. Por isso que propus essa audiência pública, trazendo para esta casa as maiores autoridades sobre a temática, contando com a Comissão de Educação para discutirmos e não tirarmos nenhuma conclusão precipitada. Então, isso foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, foi apreciado hoje na Comissão de Educação e nós faremos um debate esclarecedor. Essa é a nossa pretensão. Quanto à sua brilhante argumentação quanto à questão do desarmamento da consulta pública, eu acho que é pertinente. Há poucos anos, nós fizemos essa mesma consulta. A sociedade tomou uma posição, externou o seu pensamento. Vamos respeitar o pensamento da sociedade brasileira. Precisamos discutir políticas públicas eficazes, fiscalização competente nas fronteiras. Vamos fazer a nossa parte. Vamos esperar que as políticas públicas sejam eficazes e que a gente consiga essa conscientização da sociedade na questão do desarmamento, mas também que não venhamos a retroalimentar esse arsenal existente no Brasil. Hoje eu li num dos jornais que no ano passado mais de 60% dos homicídios de São Paulo foi por arma de fogo. Essas armas estão chegando ao Brasil na clandestinidade de alguma forma. Portanto, eu acredito que cabe às autoridades governamentais fazer as devidas fiscalizações e implementar as políticas públicas necessárias para impedir essa renovação ou a renovação desse arsenal urbano. Muito obrigado, senhor presidente.